parecida, doutor?
É, particularmente essa hepatite que eu comentei, que é a hepatite B, ela tem uma transmissão semelhante da hepatite B, então a gente entende que é um conjunto de fatores, né? É uma taxa de cobertura vacinal baixa, é uma taxa de transmissão intradomiciliar grande, é baixo nível socioeconômico, a gente sabe que aumenta bastante o risco de compartilhamento de objetos de uso íntimo, diminui procura por serviços de saúde especializados. Então, o conjunto de fatores, no decorrer dos anos, foi tornando essa região como um bolsão de hepatite B e D ou delta, né? Pode chamar de qualquer forma.
O doutor, a famosa que é muito comum, né? Ainda mais hoje com alimentação hoje em dia, muitas vezes as pessoas se alimentando mal, né? A famosa gordura no fígado pode evoluir para uma hepatite ou uma coisa não tem nada a ver com a outra?
É, a gordura do fígado, né? A gente chama NASH, né? Esteato hepatite não alcoólica, né? Ela é uma doença polimetabólica, né? Você tem um distúrbio, geralmente é associado a hábitos alimentares, ingesta alcoólica, sobrepeso, algumas distúrbios de lipídios, né, triglicéridos, colesterol, mas ela vai causar uma inflamação no fígado, mas não tem a capacidade de causar uma hepatite viral. Você pode ter situações sobrepostas, né, você pode ter uma esteatohepatite, né, gordura no fígado, e contrair uma hepatite viral, e aí com certeza o quadro tende a ser mais delicado. Mas você pode ter uma hepatite só pela hepatose, né? Só pela gordura do fígado, que aí entra no capítulo das hepatites não infecciosas.
Entendi. Agora, sem dúvida, diante de tudo isso, né, doutor Danilo, a conscientização é ainda o melhor caminho, né?
É, o importante é que as pessoas procurem até, a gente fica muito preocupado com quando fala o termo silencioso, que a gente dá a impressão de que nunca vai ter sintoma nenhum. Vão ter, mas vai ser a minoria das pessoas que vai apresentar sintomas em fases iniciais. Então, é sempre importante que dentro dos exames de rotina, o seu médico, a mulher quando vai no ginecologista, o homem quando vai no seu urologista, no clínico geral, que peça a triagem de hepatite, que saiba sua condição vacinal, se você precisa tomar vacina, se você não precisa, se você já recebeu, se você não recebeu, porque muitas vezes acontece o paciente imagina, ah, mas eu já fiz exame de sangue e nunca detectou nada. Mas não é um exame de sangue simples que vai detectar, são exames muito específicos. O médico precisa pensar naquela doença para pedir aquele exame. Então, muitas vezes você precisa acontecer uma provocação do bem, né? Chegar para o médico, doutor, posso colher exames, não só de hepatite B, hepatite C, HIV, dependendo de qual é a condição da pessoa. Às vezes você convive com um familiar com uma idade mais avançada, que na época dele com certeza não tinha vacina, e ele pode ser portador de hepatite, você pode ter contraído e nunca ficou sabendo. Então, que você não se prive de fazer o diagnóstico, e quanto mais breve no curso da doença o diagnóstico for feito, com certeza maiores são as chances de cura.
Maravilha. Doutor Danilo, eu quero mais uma vez agradecer a sua participação, seu tempo aqui na nossa programação. Muito obrigado. Forte abraço para o senhor.
Igualmente, agradeço muito pelo convite e um grande abraço.
A gente que agradece. Doutor Danilo Duarte, infectologista do Hospital Regional de Jundiaí, que falou ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
3:47.
Cidade na Madrugada, as principais notícias do dia e muita música. 3:50.
Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão e se ficam, quem vai e quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, se apaixonou. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, e vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor. Naquele mesmo tempo, no mesmo povoado, se entregou ao seu amor, porque não quis ficar com os beatos, nem mesmo entre Deus ou o capeta que viveu na feira. Mistérios da meia-noite que voam longe, que você nunca, não sabe nunca, se vão, se ficam, quem vai, quem foi. Impérios de um lobisomem que fosse um homem, de uma menina tão desgarrada, desamparada, seu professor.
Cidade na Madrugada. As principais notícias do dia e muita música.
Todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que o dia não passou, que nada aconteceu. Janaína passageira, passa as horas do seu dia em trens lotados, filas de supermercados, bancos e repartições que repartem sua vida. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz. Ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Janaína é beleza de gestos, abraços, mãos, dedos, anéis e lábios, dentes e sorrisos soltos que escapam do seu rosto. Janaína é só lembrança de amores guardados. Hoje apenas mais uma pessoa que tem medo do futuro que aconteceu. Se alimenta do passado, mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, feliz, feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser. Se Deus quiser. Já não imagina quantos anos tem, já na iminência de outro aniversário. Janaína acorda todo dia às 4:30 e já na hora de ir pra cama, Janaína pensa que um dia não passou, que nada aconteceu. Mas ela diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, ser feliz. Diz que apesar de tudo ela tem sonhos. Ela diz que um dia a gente há de ser feliz, se Deus quiser.
ZYK 523, Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz, 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Dizer que não existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão? Eduardo abriu os olhos, mas não quis se levantar. Ficou deitado e viu que horas eram. Enquanto Mônica tomava um conhaque no outro canto da cidade, como eles disseram. Eduardo e Mônica um dia se encontraram sem querer. Conversaram muito mesmo pra tentar se conhecer. Carinha do cursinho de Eduardo que diz que tem uma festa legal e a gente quer se divertir. Festa estranha com gente esquisita, eu não tô legal, não aguento mais birita. E a Mônica riu e quis saber um pouco mais sobre o boizinho que tentava impressionar. E o Eduardo meio tonto só pensava em ir pra casa. É quase duas, eu vou me ferrar. Eduardo e Mônica trocaram telefone. Depois telefonaram e decidiram se encontrar. O Eduardo sugeriu uma lanchonete, mas a Mônica queria ver o filme do Godard. Se encontraram então no parque da cidade, a Mônica de moto e o Eduardo de camelo. O Eduardo achou estranho e melhor não comentar, mas a menina tinha tinta no cabelo. Eduardo e Mônica era nada parecido. Ela era de Leão e ele tinha 16. Ela fazia medicina e falava alemão, e ele ainda nas aulinhas de inglês. Ela gostava do Bandeira e do Bauhaus, Van Gogh e dos Mutantes, de Caetano e de Rambo. E o Eduardo gostava de novela e jogava futebol de botão com seu avô. Ela falava coisas sobre o Planalto Central, também magia e meditação. E o Eduardo ainda tava no esquema, escola, cinema, clube, televisão. E mesmo com tudo diferente, veio medo, de repente uma vontade de se ver. E os dois se encontravam todo dia e a vontade crescia como tinha de ser. Eduardo e Mônica
artesanato, são fotografia, teatro, artesanato, que foram viajar. Amor que explicava pra Eduardo coisas sobre o céu, a terra, a água e o ar. Ele aprendeu a beber, deixou o cabelo crescer e decidiu trabalhar. E ela se formou no mesmo mês que ele passou no vestibular. E os dois comemoraram juntos e também brigaram juntos muitas vezes depois. E todo mundo diz que ele completa ela e vice-versa, que nem feijão com arroz. Construíram uma casa uns 2 anos atrás, mais ou menos quantos gêmeos vieram. Batalharam grana, seguraram legal a barra mais pesada que tiveram. Eduardo e Mônica voltaram pra Brasília e a nossa amizade dá saudade no verão. Só que nessas férias não vão viajar, porque o filhinho do Eduardo tá de recuperação. Irá dizer que existe razão nas coisas feitas pelo coração. E quem irá dizer que não existe razão?
Quatro horas e 2 minutos.
Midnight bottle, take me calmly through my memories, and everything will come back to me. Midnight believe, so I can see a little more clearly. Like every single move you make, kissing me so carefully on the corners of my dreaming eyes. I've got a midnight bottle, gonna drink it down. A one-way ticket takes it to the sides we had before, when everything felt so right. Time on midnight bottle. I forgot how good it felt to be in a dream, just like you had me. 'Cause lately I've been stumbling. It feels like I'm recovering, but I think it's only for tonight.
Yeah.
Cidade na madrugada, madrugada, madrugada.
Two August ago, I told the truth, oh, but you didn't like it. You went home. You're in your Benz, I'm by the gate. Now you go alone, charm all the people you train for. You mean well, but aim low. And I'll make it known, like I'm getting paid. It's just the way life goes. I like to slam doors closed. Trust me, I know it's always about me. I love you, I'm sorry. Two summers from now, well, I've been talking, but not all that often. We're cool now. I'll be on a boat, you're on a somewhere safe, and I'll have a drink. Wistfully lean out my window and watch the sunset on the lake. I might not feel real, but it's okay. Cause that's just the way life goes. I push my luck. But you were the worst, as sick as it sounds. I loved you first. I was a dick, it is what it is. I happen to kick the age-old curse. I tend to laugh whenever I'm sad. I stare at the crash, it actually works. Making amends, the shit never ends. I'm wrong again, wrong again. The way life goes, joy riding down our road. Lay on the horn to prove that it haunts me.
Rádio Cidade, Jundiaí. Informação, informação total.
A inteligência artificial está cada vez mais presente na rotina dos pequenos negócios brasileiros. Pesquisa realizada pelo Sebrae em parceria com a Fundação Getúlio Vargas e o Google mostra que micro e pequenas empresas utilizam a tecnologia principalmente em ações de marketing e divulgação. Entre os principais benefícios apontados pelos empreendedores está a economia de tempo. O analista de competitividade do Sebrae Nacional, Eduardo Curado, explica que a inteligência artificial deixou de ser uma ferramenta restrita às grandes empresas.
Sabe aquele tempo em que a inteligência artificial parecia coisa de filme, ficção científica ou alguma coisa que só as multinacionais bilionárias ou as grandes empresas podiam pagar? Isso aí ficou pro passado. Hoje ela tá no nosso bolso, no celular que a gente usa para trabalhar. Pro pequeno negócio, a inteligência artificial ela funciona como aquele assistente nota mil, assim. Ela te ajuda a organizar ideias, a escrever um texto mais caprichado para vender um produto, a planejar promoções e garantir, por exemplo, que nenhum cliente mandar mensagem no final de semana fique sem uma resposta.
Além de facilitar a divulgação de produtos e serviços, a inteligência artificial também pode ajudar no atendimento aos clientes, na criação de conteúdos e na organização das atividades da empresa. O analista de competitividade do Sebrae Nacional, Eduardo Curado, explica como dar os primeiros passos.
O primeiro conselho é não tenta fazer tudo de uma vez. Escolha um problema que hoje consome muito o seu tempo. É responder mensagem? É criar ideias de postagem? É organizar as contas? Escolha essa dor, busque uma ferramenta simples de IA para te ajudar e vá testando aos poucos, sem medo de errar.
Segundo o Sebrae, a inteligência artificial deve ser incorporada gradualmente ao negócio, sempre preservando a identidade da empresa e revisando as informações geradas pelas ferramentas. A pesquisa também mostra que, embora a maioria dos empreendedores já conheça a tecnologia, muitos ainda precisam de orientação para aplicá-la no dia a dia da empresa. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Virgínia Alves.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
4 horas e 10 minutos.
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
Paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, é impossível explicar. A gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura? Mesmo que pareça insano acreditar. Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. We'll be right back.
4:18.
Natureza da manhã e a beleza no artifício da cidade. No edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas. Nem eu, nem trem, nem ela. Mais a natureza, nunca mais. E a beleza no artifício da cidade, no edifício sem janelas, desenhei os olhos dela entre vestígios de bala e a luz da televisão. Os meus olhos têm a fome do horizonte. Sua face é um espelho sem promessas. Por dezembros atravesso oceanos e desertos, vendo a morte assim tão perto, minha vida em suas mãos. O trem se vai na noite sem estrelas. E o dia vem, nem eu, nem trem, nem ela. O trem se
se vai na noite sem estrela.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia. Rádio Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
Para conversar com a gente, o nosso convidado é o doutor Alexandre Martim. Ele é acupunturista. O senhor é médico, doutor?
Isso, há 25 anos.
20 médico. Ô, doutor, explica para nós aí, conta pro ouvinte Cidade, o que é acupuntura? Para que serve?
Sim, a acupuntura é uma técnica que é oriunda da medicina tradicional chinesa. É oriunda da cultura e da prática terapêutica da medicina que é praticada milenarmente lá na Ásia, né? Que a gente chama medicina chinesa, não se restringe à China, tá? Todos os povos asiáticos fizeram uso de agulha e outros métodos terapêuticos para tratar. A acupuntura, então, é um método que utiliza com agulhas, inserção de agulhas em pontos específicos do corpo para tratar as mais variadas doenças, tá? Hoje em dia, a acupuntura, ela é muito estudada. Nós já temos comprovação científica da funcionalidade dela, né? E ela faz parte do rol das especialidades médicas também.
Hoje nós vivemos aí um momento, assim, muito crucial, assim, principalmente com doenças da mente. A acupuntura serve para isso também?
Sim, sim. A acupuntura, ela trata uma variedade de sintomas e de doenças. Entre eles, né, os transtornos mentais, né, que podem ser transtornos de humor, né, depressão, por exemplo, né, os transtornos que vão gerar agitação na mente, tipo a ansiedade, né, e mesmo distúrbios da mente que envolvem outras funções que são mais orgânicas, digamos, distúrbios do sono, né? Então, insônia é uma das coisas que nós tratamos muito com acupuntura, e distúrbios alimentares, né? Então, compulsão alimentar, né? Anorexia, tudo isso é passível de ser tratado com acupuntura, sim.
Ô, doutor, a gente sabe que desde 2006 foi incorporado aí a acupuntura ao Sistema Único de Saúde. Os colegas indicam a acupuntura para os pacientes?
Sim, sim, está sendo crescente. A acupuntura, ela já foi considerada uma especialidade médica, né? É, ou seja, você entrar lá no site do CREMESP, do CRM, e pedir as especialidades que existem, a acupuntura vai configurar uma delas, tá? E desde há mais de 20 anos isso já é uma realidade, então faz parte do meio médico, não é? A especialidade da acupuntura, e todo médico pode encaminhar seu cliente para o acupunturista a fim de fazer um tratamento complementar ao da medicina convencional, ou até mesmo para que o paciente se beneficie um tratamento onde a acupuntura é o principal meio de trabalho.
Bom, a gente sabe, já ouviu dizer, que o corpo é capaz de se curar. Essas agulhas, elas provocam isso, doutor?
Exatamente. Isso é uma grande verdade, não é? Cada vez mais que a gente estuda, né, o corpo através da medicina convencional, através da ciência moderna, a gente vê que o papel do corpo em se curar é crescente, né? Muitas vezes é majoritário, ou seja, o que mais acontece é o corpo trabalhar para a cura. Os remédios, eles são os suplementos necessários para isso. Então, a agulha de acupuntura, a aplicação de acupuntura, a técnica e a prática da acupuntura na vida do paciente estimula o corpo a fazer as substâncias que ele precisa para se curar. Até mesmo porque nas agulhas da acupuntura não tem substância alguma, entendeu? É. Elas são agulhas estéreis, é apenas o estímulo que nós damos ao inseri-las é que faz o efeito da acupuntura, não tem substância.
Olha, tem gente que reclama, a gente vê aí comentários nas redes sociais de dores crônicas, enxaquecas. Tem gente que fica 2, 3 dias fechado num quarto por causa de enxaqueca. São problemas curáveis com a acupuntura?
Com certeza são problemas tratáveis, né? Eles precisam ser vistos de uma maneira integral para que a gente diga que esse problema se resolva e não volte mais. Mas todos eles se beneficiam com o tratamento da acupuntura. Sim, de fato, a enxaqueca é uma das queixas que nós tratamos todos, junto de dores crônicas, né? E de fato, a pessoa pode ficar 2, 3 dias com uma dor de cabeça enxaquecosa e é muito inabilitante. O tratamento da acupuntura pode reduzir as crises, a intensidade e facilitar com que essa pessoa volte às suas atividades normais, usando medicações alopáticas ou não, tá? O tratamento da acupuntura, ele convive muito bem com os tratamentos convencionais, ele pode ser feito em paralelo.
Doutor, e fertilidade, também é possível resolver aí o problema?
É possível de ser tratada, assim, quando a gente fala em fertilidade, a gente nunca pensa numa pessoa isolada. Fertilidade, a gente sempre pensa em casal.
Sim.
Né? Então, quando você chega, muitas vezes uma mulher nos procura no consultório com o desejo de facilitar ou engravidar a sua fertilidade, às vezes encaminhada pelo próprio ginecologista, isso é muito comum, tá? A gente logo convoca o parceiro, porque ambos precisam ser analisados. E daí a acupuntura pode ajudar na mulher a regularizar o sistema endócrino, o sistema de glândulas, né? Que é onde tem a secreção dos hormônios, que precisam estar muito sincronizadas para que ela tenha a ovulação de uma maneira prevista, saudável para se fecundar. E no caso do homem, né, pode gerar do mesmo efeito do sistema endócrino para aumentar a produção de esperma, para aumentar a possibilidade de estar aí apto a fertilizar uma mulher. Então, sempre caso, normalmente faz tratamento em dupla mesmo.
Ô, doutor, por exemplo, eu estou colocando algumas situações aqui para o senhor, né? Porque se a gente for falar de todas as patologias, vamos passar o dia aqui falando, né? Mas algumas, assim, que as pessoas mais falam, por exemplo, as mulheres na menopausa, tem aquelas ondas de calor. É possível amenizar essa situação?
Sim, sim. A menopausa é enorme, guarda-chuva, né? Nós colocamos vários sintomas sobre isso daí. E realmente é o período da mulher, vida hormonal da mulher, que é muito complicado, né? Eu até deixo aí um recado para todos os meus companheiros de gênero masculino, que levem muito em consideração quando a mulher queixa sobre isso, porque são sintomas muito intensos. As ondas de calor são os fogachos, chamados tecnicamente, tá? Mas também temos a nuvem mental, que é aquela confusão, falta de foco, cansaço, né? Perda de tônus muscular, viço da pele, umidificação das mucosas, todo esse tipo de problema pode ser minorado, pode ser melhorado com o uso do tratamento de acupuntura e outras técnicas alternativas que acompanham, tá? Para que o sistema endócrino da mulher se adapte a esse novo momento de vida dela. Não é algo necessariamente patológico, mas não é necessariamente ruim, entendeu? Mas se o sistema dela não se adapta, ela vai ter o sintoma, e o sintoma é decorrente dessa não adaptação. Então, assim, podemos auxiliar, sim, muitas vezes em conjunto com tratamentos de reposição, e enfim, que ela precise pro quadro dela em específico, entendeu? Importante fazer o diagnóstico individual desse cada um desses casos.
Doutor, estou vendo aqui alguns nomes estranhos, por exemplo, auriculoterapia, escalpoacupuntura, moxabustão, ventosa terapia, acupressão, laser acupuntura, eletroacupuntura. Esses são métodos diferentes de acupuntura nos dias de hoje?
Eles são métodos aliados da acupuntura, não são todos derivados de métodos tradicionais. Todos eles têm a sua origem no mesmo mapa, na mesma estrutura que a acupuntura trabalha, tá? Aquela estrutura de meridianos e pontos, que é muito comum a pessoa entrar aí na internet, coloca acupuntura, vai ver logo aqueles mapas de meridianos. Então, veja só, do que você falou, né? A auriculoacupuntura é o princípio da acupuntura aplicado em partes específicas do corpo, aí no caso a orelha, tá? A orelha, ela é um microsistema, assim chamamos, que é capaz do qual a gente consegue acessar o corpo todo através desse sistema. Por que que a orelha é interessante para nós? Porque é uma região do corpo que permite um fácil acesso para que se deixe material de estímulo no paciente. No caso da orelha, a gente deixa aí algum material estimulando os pontos para ter um efeito prolongado. Pode ser feito com agulha, pode ser feito com semente, pode ser feito com esfera metálica, né? Pode ser feito com, eu utilizo muito um material que libera íons, né? Então ele fica estimulando o ponto, né? É uma técnica paralela, né? A ventosa terapia também é uma técnica que se usa a partir da mobilização de estruturas através do vácuo, tá? Só que essa é uma técnica que antigamente era feita esquentando copos e vasilhames para que eles tivessem um efeito de sucção sobre a pele. Hoje em dia se usa uma bomba de vácuo, mas o efeito é o mesmo, não é? Escalpoterapia ou crâniopuntura é o trabalho das agulhas numa região específica do corpo, que é a cabeça. Também a cabeça tem representação e reflexologia para todo o corpo. Pode ser usada especificamente problemas neurológicos, viu? Derrames, sequela de derrame, aquela hemiparesia, hemiplegia, pode ser tratada com crâniopuntura. Minimiza bem os sintomas, paralisias faciais, por exemplo, é uma coisa que a gente usa muito para isso também, né? A laser acupuntura é a mesma acupuntura que é praticada com agulhas, só que o estímulo não é feito com agulha, é feito com a luz polarizada do laser. Eletroacupuntura, a mesma coisa, só que se usa terminais elétricos, né, estímulo elétrico suave, tá? Sobre a agulha ou até mesmo transdérmico, né, com o terminal sobre a pele. Então são variações, tá? São variações mais modernas, mas todas elas sobre a mesma estrutura da acupuntura.
Ô, doutor, tem um ouvinte participando aqui, o nome dela é Carmen. Ela está perguntando pro senhor aqui se para o glaucoma, se existe cura através da acupuntura.
Existe tratamento, existem alguns tipos de trabalhos que já foram feitos, né? O glaucoma, vamos esclarecer aí aos ouvintes da cidade, que o glaucoma é a doença que envolve o aumento da pressão intraocular, dentro do olho, ok? Então, existem tratamentos com acupuntura que mostram que diminui, né, ameniza a pressão intraocular. Isso pode auxiliar tratamentos que já são feitos de uma maneira alopática, normalmente com o uso de medicações tópicas, né, os famosos colírios, coordenados pelo oftalmo, né, que é a especialidade médica que trata disso, e também podemos ajudar no controle e tratamento de outras doenças que acabam piorando o glaucoma, como no caso a pressão alta do corpo mesmo, a pressão alta sanguínea. Isso pode ser amenizado com o uso da acupuntura, sim, pode ser utilizado para isso.
Doutor, preciso tirar uma nota 10 aqui agora. Já Epa. Foi usado a acupuntura em câncer?
Sim. Eu tenho muitos pacientes com esse tipo de patologia, desse tipo de doença que me procuram. Veja, o tratamento da acupuntura no paciente com câncer, a gente chama tecnicamente de paciente oncológico, tá? Porque ele passa na oncologia. Ele é basicamente para minimizar os efeitos da quimioterapia e da radioterapia, que são as duas linhas mestras de tratamento para esse paciente, né? Então, quem já tem algum contato com esse tipo de paciente sabe que a quimioterapia gera muito efeito colateral, né? Cai cabelo, tem náusea, boca seca, perda de apetite, tudo isso pode ser tratado, minimizado com acupuntura, então é um importante tratamento em paralelo, porque se o paciente tem muitos sintomas colaterais, isso impossibilita dele fazer a quimioterapia, e daí eu vou estar atrasando tratamento do câncer dele. Então, a acupuntura permite que o tratamento seja feito de uma maneira regular e muito eficaz. E um outro aspecto do paciente oncológico, a dor, né? Muitos deles, muitos tipos de câncer causam dor. Uma localização pelas características dele. O controle da dor pode ser feito com a acupuntura, em acompanhamento com outras medicações, ou até mesmo somente a acupuntura. Eu tenho alguns pacientes que possuem câncer e se tratam de câncer e se tratam comigo. Recentemente, um já falou que comemorou 11 anos de tratamento comigo, né? E ele tem essa modalidade de doença e está indo muito bem, né? Está se resolvendo com isso.
O doutor Alexandre Martim, acupunturista, médico, ele falou aqui ao Jornalismo da Cidade.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo.
4:42.
Cidade na Madrugada, o melhor da música e da informação.
Say cheese.